Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. O nosso trabalho de hoje diz respeito à intencionalidade dirigida. É um procedimento clínico complexo, cuidadoso, ele exige do terapeuta conhecimentos, pesquisas demoradas junto à historicidade da pessoa. Entre outras coisas, a intencionalidade dirigida nos permite, por exemplo, em alguns âmbitos o aconselhamento, em alguns âmbitos ela nos permite perguntas bem diretivas, em alguns contextos ela nos permite auxiliar a pessoa a formular questões, a devolvê-las e a encaminhá-las. Vou dar um exemplo para vocês. Um filho chega e pergunta a você o que você acha sobre o vestibular se aproxima, sobre o que ele deveria fazer. Se você tem historicidade, conhece as propensões existenciais do seu filho, a estrutura de pensamento dele, você pode, por exemplo, agendar algo como: você já pensou sobre engenharia, sobre direito, sobre medicina? Você não tirou essa pergunta do nada. Você tirou isso a partir do que você conhece dele. Inclusive a maneira como você formula isso para ele, na forma de uma interrogação, na qual você já cita uma área, também vem da estruturação dele. Ou seja, a intencionalidade dirigida não prescinde de forma alguma do outro. Ela pede a presença do outro e a presença muito intensa, muito próxima desse outro, para que ela possa se estabelecer. É sobre isso que trabalharemos hoje em nossa aula. Nós veremos uma das formas de intencionalidade dirigida. E a forma que veremos é uma forma muito bonita, poética para os nossos dias e que exige extrema responsabilidade, acuidade, exige estudo da nossa parte em filosofia clínica. Para isso eu vou fazer um preâmbulo. Por vezes na vida, algumas pessoas podem nos emprestar suas pernas, seus braços, seus olhares, suas sensibilidades, podem nos emprestar partes importantes delas para que possamos nos movimentar existencialmente. Considerem, por favor, a responsabilidade, a ética, o elemento moral em torno disso. Não é? E quanto precisamos estudar para uma tal orientação existencial. Por vezes, o outro nos propicia isso na forma de ponte, por um elemento provisório, para que possamos, às vezes, fazer uma travessia que é muito difícil para nós. Assim dito, parece toda uma teoria extremamente complexa. Em seguida, com os exemplos que eu vou mostrar, além da complexidade, vocês terão a ideia da fluência, que rapidamente se estabelece em torno disso. Para isso, escolhi um dos nossos grandes escritores, o escritor mineiro chamado Alcione Araújo, um dos grandes escritores que tivemos no país, falecido recentemente. O Alcione Araújo escreveu durante muito tempo para o estado de Minas, em Belo Horizonte, e ele tem toda uma poesia existencial, ele tem todo um verniz e uma profundidade em torno de elementos substanciais em nossos dias e nossa época. E é com ele que nós vamos tratar das intencionalidades dirigidas em um aspecto. Nós vamos fazer um laboratório no qual o Alcione Araújo vai nos emprestar o olhar dele para o mundo. Ele vai nos propiciar, através deste olhar para o mundo, uma ponte para caminharmos. Na clínica, isso é feito de uma maneira bastante cuidadosa, não é? E tendo sempre em vista a historicidade e a estrutura dos pensamentos da outra pessoa. Aqui, como um laboratório, vai ficar no terreno da ilustração. Sem mais demoras, vamos agora diretamente a esta linda obra de Alcione Araújo. Venceu o prêmio Jabuti, nosso maior prêmio literário aqui no país, né? É uma obra que é um apanhado dos muitos textos que ele escreveu para o jornal Estado de Minas Gerais. Muito bem, se nós estivéssemos conversando com Alcione Araújo e disséssemos a ele: Alcione, por favor, me empresta os teus olhos, me empresta o teu intelecto, me empresta a tua caminhada existencial para que eu possa sair de onde eu estou neste momento, um momento de muita angústia, muita dor, perda, etc., para eu poder retomar minha vida nas minhas bases. O que o Alcione nos mostraria? Para onde ele olharia? O que serviria de estrada, já que o próprio olhar dele nos ajudaria nessa trajetória curta? Ele poderia, entre outras coisas, por exemplo, nos contar quando ele entrou num ônibus e, dentro deste ônibus, ele diz que raramente ele ia ao centro, né? E que quando ia, ele não ia de automóvel. Um dia ele resolve ir, pois quem é que ele encontra dentro daquele ônibus? Um encontro que ele nunca mais esqueceria na vida dele. E a pessoa ainda sentou ao lado dele. Vamos ver como ele nos conta isso. Ele diz assim: voltando para casa, num fim de tarde, eu tomo um ônibus no ponto de partida. Sento-me à janela, estico as pernas e me rendo ao prazer do ar refrigerado. Acompanho passivamente o movimento na calçada, alheio ao que se passa dentro do ônibus. Ambientado ao silêncio e ao conforto, começo a ler um livro. Mas não me escapa que o ônibus é ocupado, e ocupado aos poucos. Ao virar uma página, eu olho ao redor, de relance, e me deparo atônito com algo inesperado. Avança pelo corredor, à procura de um lugar vago, ninguém menos que o poeta. Meu coração se acelera. Volto ao livro sem qualquer pretensão de ler. As ideias rodopiam ao sabor das minhas emoções. E ao meu lado, na poltrona vazia, quase passo a mão sobre o assento, à guisa de limpá-lo, mas, na verdade, sugerindo ao poeta. Falta-me coragem para o gesto, nem consigo mais fingir que estou lendo. Volto o olhar através da janela, agora tentando me passar por um desses tipos aéreos que se mantém em quieto silêncio, perdido ao próprio pensamento. Embora eu olhe para fora, todos os meus canais de percepção estão voltados para o poeta, que afinal se senta. Jamais sonhei, um evento para o qual nunca me preparei. E aconteceu, eu sentado ao lado de ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Se o coração já me escoiceava no peito, agora as minhas pernas tremiam. Porém, o poeta me ignorou, simplesmente não me viu. Se olhasse pela janela, poderia talvez me perceber, mas ele age como se ali nem houvesse alguém. Abre o livro, lê, nariz quase colado ao papel, e o ônibus parte. Ele disse que foi um dos momentos muito bonitos da vida dele. Ele disse que mal acreditava que o braço dele estava ali roçando o braço de Carlos Drummond de Andrade. E que muito tempo depois, quando ele reencontra o poeta numa sessão de autógrafos que ele estava fazendo, e o Carlos Drummond também, em Belo Horizonte, ele lembrou isso com enorme emoção, de um dos dias muito bonitos da vida dele. Enquanto o Carlos Drummond lia sentadinho ao lado dele, ele pensava: nossa, está aqui alguém que me conduziu por tantos caminhos, por tantas vias, Eu vivi com ele tantas coisas bonitas nos poemas dele e está aqui, em silêncio, viajando comigo de ônibus pela cidade. Mas o Alcione Araújo, ele não empresta apenas desta maneira os olhos dele. O olhar dele para as coisas vai muito longe. Ele passeia pela cidade, ele passeia pelas pessoas. Ele vai, ele volta. Ele tem um olhar bondoso para muitas das coisas triviais que a gente passa muitas vezes sem considerar. Olhem, ele disse que um dia ele leu um escritor dizendo que até um amigo dele também, o grande Paulo Mendes Campos, dizendo que o amor terminava. E aí ele pensou, e ficou pensando, ele disse, não, peraí, mas o amor começa, não é? Porque não escrevi sobre o amor quando começa, que é uma coisa tão, que abre tantos horizontes. E aí ele escreve o seguinte, ele diz assim, ó, depois que ele leu o Paulo Mendes, ele diz assim, ora, o amor começa com um olhar que a gente ergue inocente de um jornal e encontra diante de nós dois olhos iluminados, que estão ali esperando. E nesse átimo de turbulência interior e inquietude física, todas as energias do mundo se acumulam entre os olhos e uma clarividência mágica, estendendo-se até lá longe ao infinito. O amor começa ao se virar uma esquina e de súbito, diante de um rosto, que não é apenas um rosto, é uma serenidade, é um oásis, exalado em um sorriso, o amor começa quando se entrevêm as luzes da tela refletidas nas lágrimas que a gente tenta disfarçar. O amor começa com uma destravada brusca do brinco que se soltou em um elevador cheio. E o amor começa quando, correndo na chuva, se atravessa a rua num labirinto de carros para devolver o isqueiro descartado que se supôs perdido. Para cada par, o amor escolhe como começar, onde começar, quando começar. Mas, em geral, ele prefere o inesperado mesmo, ao que já é previsível, ao impensável, ao visível, ao improvável, ao possível. O amor desdenha das situações preparadas para ele, amor. Olha, jantares, festas, esticadas, etc. E ele despreza esses encontros por acaso, por coincidência. Você por aqui, minuciosamente acertados por amigos cupidos. Aliás, o amor não gosta de cupido, muito menos da cupidez. Não vê nenhuma ligação entre ele e um anjinho alado e gorducho com arquinho e flecha na mão. O amor considera-se acessível apenas aos beneficiados pelo privilégio, os que têm fé. Por isso, ele não tem rosto, não tem corpo, fadiga, suor, qualquer representação humana. Explica que não é um ser humano, apenas o habita, como faz a alma, e pode ficar mudando de endereço a qualquer momento. O amor ignora a razão. Ignora argumentos, moral, bons costumes, lealdade, ética, as diferenças de classe, de cultura, de cor, de fortuna, de berço, de sobrenome. O amor não sabe o que é transgressão. É egoísta, irracional, transgressor. O amor só tem em conta o amor. Desconfia ele quando, no segundo encontro, já usam o seu nome em vão. Ironiza a pressa. Os ansiosos, aqueles que se afobam, ridiculariza a sedução barata e tripudia dos que preferem conquistar a conquista. O amor começa quando se chega antes da hora marcada e ouve-se reclamação pelo atraso. Ele começa quando alguém tem medo de avião e alguém conforta, fingindo que não tem. O amor começa quando um carro toca o outro e a briga se desvanece na troca de telefones. O amor começa quando nada acontece sob a mesa, mas os pés se coçam para se coçar. O amor começa quando na saída do restaurante alguém murmura: amanhã cedo você me liga, me cutuca. O amor começa quando findou a festa. Na entrega a domicílio, alguém concede exausta e esperançosa: pode me deixar em casa por último? Que lindo texto do Araújo. Estão gostando de passear com Araújo? Ele está nos dando carona na malha intelectiva dele. Estamos passeando com ele pela cidade. Primeiro ele nos contou sobre o dia em que ele esteve ao lado de Carlos Drummond de Andrade. Agora ele nos conta sobre as coisas de como ele acha que o amor faz para começar. Estamos passeando com ele, caminhando com ele. Ele está nos emprestando os olhos, o intelecto, a sensibilidade, a estrutura dele geral das coisas, as especificidades, e nós de carona estamos navegando com ele, pela existência, pela vida. E enquanto eu falo com vocês, aqui na minha janela começou a chover, aquela chuvinha mansa, delicada, 16 graus ali fora. Uma noite calma, tranquila. Isso é intencionalidade dirigida. Observem como ela funciona. Observem. Isso é apenas um laboratório. Na clínica, por vezes, quando fizermos uma movimentação desta ordem, nós não levaremos a pessoa aleatoriamente para um passeio. Às vezes, a ponte, a estrada que ela necessita é de outra ordem. E aí nós faremos desta outra ordem. Observem como, claro, escolhi um texto e um autor que para os nossos padrões de época, para as pessoas que fazem esse curso, ele é amistoso. Ele tem elementos que tocam a nossa alma com poesia, com filosofia. Mas observem como é tranquilo passear com ele, como é fácil para muitos de nós fazer essa entrega e dizer para ele: ok, pode me levar, eu estou dançando, eu estou caminhando, eu estou fluindo com você, vamos. E observem como seria extremamente difícil e problemático se fosse muito diferente disso. Alguns ficariam bem longe da intencionalidade dirigida. Ela pede esse conhecimento da malha intelectiva. O Sônia Araújo, ao longo do livro, ele nos conta passagens muito lindas. Uma outra ocasião, ele encontrou a Maria Rita, filha da Elis Regina. Ele não tinha intenção de ver um show na beira da praia, nas areias de Copacabana, mas aquele dia, por alguma razão, ele decidiu ir. Quando ele começa a ouvir a Maria Rita, olha o que ele nos descreve. Ele diz assim, ó: ao cantar, Maria Rita se apropria das músicas, que, seduzidas e volúveis, esquecem logo os letristas, compositores, músicos. Ela e sua voz se pertencem, se completam. Tem um pacto secreto ali de arte. Se ela fecha os olhos, parece que ela e a voz confabulam sobre a melhor forma de serem originais, sinceras e plenas. Maria Rita, ela canta sem alarmes, sem sustos, sem esforço, veias saltadas, nada disso. Ela é solta, ela é livre. Terna intimidade, pureza de amadora, talento de profissional e a serenidade daqueles que vêm para ficar. A Maria Rita é puro encantamento, é uma mulher com um jeito de menina, aquele rostinho redondo e acolhedor, sorrisinho iluminado, íntima, familiar, fofa. É leve. Lembra a vizinha que nos maltratou o coração na remota juventude, ou na sobrinha carinhosa que a qualquer momento bocejará e deitará no nosso colo. Suas imagens não são simulacro, construção, armação, nada disso. Não está ali para se expor ou para iludir, mas para oferecer transparência e criação. Tudo isso veio à alma do Alcione Araújo nas areias de Copacabana, numa noite em que ele ouviu Maria Rita. Vamos ouvir nós também Maria Rita?
A luz apaga porque já raiou o dia, e a fantasia vai voltar pro barracão. Outra ilusão desaparece quarta-feira, queira ou não queira, terminou o carnaval. Mas não faz mal, não é o fim da batucada, e a madrugada vem trazer meu novo amor. Bate o tambor, chora a cuíca e o pandeiro, come o couro no terreiro porque o choro começou. A luz apaga porque já raiou o dia, e a fantasia vai voltar pro barracão. Outra ilusão desaparece quarta-feira, queira ou não queira, terminou o carnaval. Mas não faz mal, não é o fim da batucada, e a madrugada vem trazer meu novo amor. Bate o tambor, chora a cuíca e o pandeiro, come o couro no terreiro porque o choro começou. A gente ri, a gente chora e joga fora o que passou. A gente ri, a gente chora e comemora o novo amor. A luz apaga porque já raiou o dia, e a fantasia vai voltar pro barracão. Outra ilusão desaparece quarta-feira, queira ou não queira, terminou o carnaval. Mas não faz mal, não é o fim da batucada, que a madrugada vem trazer meu novo amor. Bate o tambor, chora a cuíca e o pandeiro, come o couro no terreiro porque o choro começou. A gente ri, a gente chora e joga fora o que passou.
Após a audição da Maria Rita, vamos prosseguir o nosso trabalho. Se Alcione Araújo estivesse conosco ouvindo a aula que estamos partilhando sobre intencionalidade dirigida em filosofia clínica, acham os senhores que ele se espantaria muito com esses ensinamentos? É muito provável que ele nos dissesse que há muito ele já faz isso, só que não sabia que fazia. Dentro do livro dele tem um texto chamado Empresta-me teus olhos. E olhem o que ele diz sobre isso. Um pequeno ensaio sobre intencionalidade dirigida. Ele diz assim: cada um de nós é um caleidoscópio multifacetado e capaz de infinitos arranjos. Os estruturalistas, Foucault à frente deles, afirmam que também não temos uma essência. Somos como a cebola, cascas sobre cascas, à volta de um núcleo de cascas. Eu vejo o outro assim como vejo o mundo, através dos meus olhos. E gostaria de grifar a palavra através. Através dos olhos, as pessoas e as coisas chegam ao nosso aparelho oftalmológico, associado, por sua vez, a complexa estrutura mental. Mas o que nós vemos, a imagem, que afinal nos ajuda a entender o mundo e a nos emocionar com ele, isso é resultado da interação entre o que captamos e nosso acervo de referências que a nossa experiência de vida acumulou. A visão do mar calmo, das nuvens que deslizam suavemente, do sorriso que ilumina o rosto de uma criança, ou de uma tela de Picasso, chega a cada um de nós através dos nossos olhos, porém a percepção delas vem sendo lentamente construída ao longo de toda a nossa vida. Há pessoas que olham, mas não veem, Outras veem, não percebem. Assim como há pessoas que são capazes de ver o que não se mostra. Elas veem sem olhar, sem jamais ter visto um átomo. O físico Heisenberg, que criou o princípio da incerteza, concluiu matematicamente que era impossível saber onde exatamente estaria o elétron. E nem se a cada momento era massa, era energia ou ambas. Mas é isso que nos interessa aqui. Malgrado tudo isso, o elétron existe. Há mundos dentro do mundo. Só se mostram, porém, a quem paga um ingresso caro, que é dedicar-se a vê-los. Lacan dizia que cada um só fala do seu lugar. Pode-se parafraseá-lo. Cada um só vê do seu lugar. A arte, por isso, é necessariamente plural. Cada um vai perceber segundo a história de sua vida sensível. É necessário enxergar bem, mas não é suficiente. Essa capacidade só será virtude para os que, além de saberem ver, souberem perceber a concretude daquela imagem, a significação daquela imagem, a metafísica daquela imagem, assim como a poesia dela. Ao fim e ao cabo, o que vemos está em nós. O que percebemos do mundo é uma articulação entre o que nós enxergamos, o que sabemos, o que sentimos. Já a imagem, como somos vistos, isso é outra coisa, é uma construção dos outros. E o outro não constrói só a minha imagem, constrói também o meu ego. Cada um de nós é um jogo infinito de espelhos. Sou tantos quantos são os que me olham. Quem sabe não vem daí a quantidade de cegos entre os poetas? Homero foi cego, Camões o foi só de um olho e Borges chegou a ironizar sua própria condição, dizendo: a vida que me deu a palavra me deu também a escuridão. Sartre dizia que a imagem não é uma coisa. É algo que capturamos de alguma coisa, uma espécie de propriedade que emana da coisa. Aqui, Alcione Araújo faz uma volta. Ele não estava nos mostrando a cidade, não estava nos falando sobre o amor, não estava nos falando sobre o dia que ele sentou ao lado do poeta no ônibus, ele não estava nos contando o dia que ele foi aos areais de Copacabana, à noite iluminada, ouvir Maria Rita e que ficou encantado com ela. O que houve que de repente ele tomou um outro caminho completamente distinto e agora está nos explicando como ele vê as coisas? Vejam, mais uma lição tão bonita de intencionalidade dirigida. Muitas vezes é com o olhar dele que alguns vão entender uma lição como essa. Em si mesmos, eles não entenderiam. Mas, convidados a caminhar com o escritor, indo com ele, e ele navegando pelos mundos, e esse nós em carona com ele, podemos então ver coisas que sozinhos antes não víamos. Aprendemos a ver, navegando com ele. Vejam a prudência, o cuidado, não é? Que é tão importante. E ele termina esse texto belíssimo dizendo assim, ó: hoje me ocorreu que se poderia fazer uma experiência, que alguém me fizesse a gentileza de emprestar seus olhos. Eu gostaria de apenas por alguns instantes ver o mundo como essa pessoa tem visto. Eu seria ela por um curto tempo. O que aconteceria? Será que mudaria alguma coisa para mim? Depois de tudo o que eu disse, eu veria dois mundos? Viveríamos em dois mundos? Ou será que, além de sermos tantos quantos são os que nos olham, como queria Pirandello, vivemos também isolados em mundos diferentes? o que aconteceria? Bem, cada um de nós tem uma parte provável dessa resposta. Como é para cada um de nós que está navegando, caminhando, com os olhos emprestados de Alcione Araújo? Estamos fazendo isso que ele colocou? Estamos enriquecendo nossos mundos, estamos nos divertindo, estamos aprendendo, estamos fazendo outras coisas? Quando voltarmos para os nossos mundos, voltaremos acrescidos de tudo isso que fizemos? Ou alguns preferirão deixar tudo isso longe, não trarão com eles? Como será para cada um de nós, não é? Vou fazer uma parada para que os senhores coloquem reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir, então, aprofundando os trabalhos em torno da intencionalidade dirigida, que é o tema da nossa aula de hoje, no curso Imagens. E pegamos uma bela carona com Alcione Araújo, esse escritor mineiro que está nos levando através de seu olhar, através de sua sensibilidade, através de seu mundo, a esses elementos todos. Bem, depois de algumas considerações filosóficas, Alcione Araújo retorna ao mundo dele, que não é propriamente filosófico. O mundo dele, ainda que tenha filosofia em alguns momentos, segue por outras diretrizes. Ele costuma olhar muito para o cotidiano, para as pequenas coisas do cotidiano. E entre elas está um pequenino beija-flor. Vejam o que ele nos conta sobre isso. Vamos navegar com ele. Ele diz: basta pendurar na janela um pequeno bebedouro, desses bem simples, de vidro, de plástico. Apesar da implicância dos ortodoxos, umas gotinhas de adoçante na água não vão fazer mal algum. Desde que não fique ninguém na janela para espantá-los, basta esperar com calma, eles vêm. Vão chegando aos pouquinhos. Da mesa de trabalho eu acompanho as manobras. Cauteloso, o primeiro deles não vem direto à água e nem se aproxima. Ele olha através da minha janela. Parece me adivinhar. Confere as demais janelas. É então, à altura do bebedouro, diante dos meus olhos, que ocorre o prodígio. Acontece o que não deveria acontecer. Pode-se assistir ao improvável e ao impossível. Pode-se testemunhar o milagre. Para pasmo da humanidade, eles ostentam o privilégio e se imobilizam completamente no ar. Nem um milímetro para cima, nem para baixo. Com o tempo, eu passei a receber regularmente visita deles, que foram se acostumando comigo. Da mesa de trabalho, eu os assisto ostensivamente parados no ar, tomando a água, a língua é comprida, podem beber mantendo-se afastados do bebedouro. Assim como o bico, longo, fino, facilita colher o néctar das flores. Imagine você, alimentam-se com o suprassumo do que a natureza pode produzir, o néctar das flores. O que há de mais terno e delicado do que colher o alimento ao beijar as flores? Alimentar-se da beleza, que é uma abstração, nutrir-se do perfume, que é a pura evanescência, deve ser como estar apaixonado, que se compraz em viver só do amor. É só do amor. Quem, se não eles, se atreveria a chamar-se beija-flor? Não consigo trabalhar quando surge algum na janela. Eu fico tomado por um fascínio misterioso. Parece que os meus ícaros e ocultos não conseguem conter a inveja ou a curiosidade e saltam da minha alma para apreciar o espetáculo em silêncio. E sobre o sol tépido da manhã, sua plumagem verde azulada vai ficando mais clara. Ele parece mais leve, mas é sempre tão ágil. Mexe-se com rapidez e muda de rota como um azougue. Ele tem a área muito maior do que o volume. Sua beleza induz a calafrios. A beleza, o voo mais uma paradinha no ar, podem nos levar à transcendência. Porém, a perfeição não existe, nem mesmo entre os pássaros. Quem ilumina meus olhos com a luz da própria beleza, quem é sofisticado e elegante e cruza em pávidos ares, não é capaz de falar e nem de cantar. Ao beija-flor foi concedida essa beleza silenciosa que tem as flores, que tem os peixes, que tem as montanhas. Vieram ao mundo para que a gente os contemplasse. Mergulham nesse silêncio. A nenhum deles foi concedida a chance de declarar que ama. Para que servirá tamanha beleza que suscita a nossa admiração e não nos queima o coração? Ele diz que às vezes ele está dentro de um avião, indo para algum lugar, e que ele para de ler, né, o Fernando Sabino, alguém que ele admira, alto Lara Rezende, e fica olhando para dentro do avião, vai folhear uma revista, uma maneira de ele se distrair de toda aquela beleza que ele fica lendo nesses escritores, nesses poetas. Mas que aí ele acaba encontrando uma outra coisa, se interessa e vai atrás delas. Sobre o tempo, ele escreve um longo, longo texto sobre o tempo. Ele caminha pelos filósofos, ele fica curioso sobre a maneira como muitas pessoas utilizam o tempo. E para ele, o tempo tem muito a ver com amor, tem muito a ver com a vida, tem muito a ver com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente se desenvolve, para onde a gente vai. Bem, ele tem um texto sobre o abraço. E ele diz assim, ó, existe aquele abraço que se abre. É um oferecimento, pedido, é uma entrega e uma proteção. Existe um abraço que é uma gratidão entre os corpos. É um desejo que não se contém. A mulher, por exemplo, ela tem uma beleza a cada idade, assim como o céu sabe ser belo a cada hora do dia. De onde estava, ainda podia contemplá-la pelos cabelos pretos, sedosos, de brilho suave, o pescoço alongado. Era um quadro, uma obra de arte viva, para quem apreciava a harmonia entre as cores, dois brincos, dois olhos. Tudo é um adorno. A beleza muda. Com os tantos portos, os tantos prazeres, tantas frustrações, eu ignoro o que seja. Hoje, um corpo, não estou certo que ignoro quem ela é. E ela, por sua vez, ignora que alma meu corpo acolhe. Os corpos cegos também não se reconhecem na luz, na sua escuridão, mas também não precisam de luz. O instinto os guia. Pressentem-se. A respiração agita. Olhos se acariciam. O abraço é isso, é a oferenda de um corpo a outro corpo. Até que chegássemos ao abraço, nós deslizamos corpo e corpo, trazendo de volta todas as emoções remotas, como espíritos que se abraçam em terras distantes, em línguas diferentes. O abraço é essa metáfora. É a impossível interpenetração dos corpos. Um corpo se entrega a outro, se aninha no outro, se esconde no outro, mas não deixa de ser outro. No abraço, cada corpo quer renunciar a seu lugar no espaço, em nome do outro, e desaparecer no outro. Meus queridos colegas e amigos, quantas vezes nos nossos abraços, em amigos, em pessoas que amamos, em abraços nos quais às vezes fomos abraçados e não abraçamos, outras vezes abraçamos e não, ninguém nos abraçou, outras vezes houve um encontro, quantas vezes isso que o Araújo acaba de nos contar aconteceu? Cada criatura, cada ser vivo, conforme sua historicidade, sua estrutura de pensamento, navega por partes do mundo, constrói porções do mundo, compõe, dissocia, arruma, organiza. O exercício da intencionalidade dirigida é uma ferramenta poderosa que nos possibilita auxiliar a muitas pessoas na clínica. Quando uma pessoa no consultório nos coloca coisas como: doutor, eu preciso que alguém me dê uma luz. Eu preciso que alguém me dê uma dica. Doutor, eu precisava ouvir uma palavra sobre tal coisa. Nossa, eu precisava tanto de uma orientação. Quando a pessoa nos diz isso, em outras palavras, ela está nos dizendo muitas vezes: o senhor poderia utilizar a intencionalidade dirigida comigo? Lembrem, o pedido não é condição para uma ação na clínica, porque às vezes se trata de um sintoma e é evidente que teremos todos os cuidados aqui, não é? Mas quando esta proposta que surge na ambientação do consultório se fizer razoável e disponível, e tivermos conhecimento suficiente da historicidade, da estrutura do pensamento, para passearmos com a pessoa, tal qual a Ciolli Araújo está passeando conosco. E aqui é um laboratório. No consultório, isso tem um endereço muito mais apropriado, não é? Esse endereço, às vezes, é para fora de uma área de escuridão, é para fora de um ambiente no qual a pessoa está se dissolvendo e não consegue se encontrar. Há muitos endereços existenciais que o consultório vai nos propiciar. Para o Alcione Araújo, a vida é algo urgente. Olhem nas palavras dele. Não se pode deixar escapar nenhum instante de alegria, de humor. Sobretudo, não se pode perder nenhuma migalha de amor. Esses instantes não vão se repetir da mesma maneira, como as mesmas pessoas e no mesmo clima, se é que se repetirão. Pode ser que sejam os últimos, a vida é urgente porque ela é finita. Enredado nos seus paradoxos, o homem faz de tudo para se esquecer da morte, sobretudo da própria morte. O adolescente, o adulto, o jovem, nem se consideram mortais. Falar da morte com eles é como falar de algo longínquo, incerto, desconhecido. A volúpia, a alegria da vida, a roda gigante dos sonhos são tão intensas que eles se sentem eternos. Sentem que podem ser o que escolherem, que podem ter o que quiserem, que podem, enfim, abraçar o mundo com as pernas. Nesta fase da vida, parece que não há limite. Então ele diz que com o tempo essas questões mudam. E por isso que para esse escritor a nossa vida é urgente. E que desperdiçar o beija-flor, desperdiçar abraço, desperdiçar a poesia, desperdiçar o amor para ele não é algo interessante de se fazer. Algumas páginas adiante, vou passar aqui, ele nos coloca sobre outros elementos. Deixa eu acessar aqui, pronto. Vejam o que ele coloca algumas páginas depois. Ele selecionou uma carta que um menino escreveu para ele e que ele diz que ele se emocionou muito com essa carta. Ele estava um dia lá no jornal, chegou e, olha, escreveram essa carta para você. Aí entregaram nas mãos dele e ele leu, ficou muito comovido, inclusive encaminhou para alguns amigos também, cronistas, escritores. Vejam o que diz a carta que ele recebeu. Olá, meu nome é Brenner, eu tenho 15 anos e moro aqui mesmo em Belo Horizonte, cidade que eu gosto muito, mesmo não tendo vivido em muitas outras. Eu curso a primeira série do ensino médio. O fato é que na minha escola tem uma professora de português que é assinante do estado de Minas e recomendou que a gente lesse alguns dos textos que vem no caderno Cultura. Ela, inclusive, coloca muitos desses textos nas provas. Eu li alguns textos da galera que escreve aí e gostei de alguns deles. Outros não me chamaram muita atenção. Dentre os que eu mais gostei estão os seus textos. Puxa, parabéns. Você realmente escreve, hein? Eu afirmo isso tendo lido apenas uns 3 ou 4 textos seus. Muito bom. Você pode estar se perguntando, mas por que esse garoto de 15 anos está me escrevendo algo assim? A resposta é que o seu trabalho causa uma reflexão no leitor, que eu até pensei que não podia deixar de te agradecer por esses momentos tão... Agora me faltam as palavras. É isso aí, continue o bom trabalho, principalmente alimente a mente. E, por que não, a vida de milhares de leitores que, como eu, apreciam essas suas obras aí de arte. Se você tiver um tempinho, me responda. Me conte como você ingressou na arte literária, quais os obstáculos que você teve que enfrentar e um pouquinho sobre você. Pode ser qualquer coisa, até a roupa que você está usando agora. Brincadeirinha. No mais, eu fico por aqui. Felicidades, tudo de bom. Olha, um grande abraço. Brenner. Ele publicou aqui sem correções na íntegra. E disse que à medida que ele foi lendo isso, ele foi se emocionando. Cada vez mais ele foi ficando comovido com isso que o menino escreveu de 15 anos, não é? E ele ficou pensando tantas coisas, ele ria, né? Às vezes ele guardava o bilhete esse e começava a rir, né? E pensava no que ele, pô, parabéns, hein? Muito bom. Ele ficou encantado e agradecido e comovido. Então, ele deseja para esse menino tudo de bom. O coração dele, ele pensa em filósofos, pensa em escritores e pensa que tomara que essa criança sobreviva a uma série de coisas que nos nossos dias costumam tornar a alma tão superficial, costumam tirar as coisas mais essenciais, não é? Que ele desejou as melhores coisas para esse menino. Bem, e então, no meio de tudo isso, um dia o Alcione Araújo começa a pensar sobre a própria existência dele, sobre a própria vida dele. Ele mergulha em si mesmo e diz: a existência da alma criou grandes enigmas, não é? Onde fica a alma no nosso corpo? Sendo incorpórea, ela não é feita de nada, nem ocupa espaço. E aí ele cita pensadores que foram atrás da alma, cita as várias teorias e considerações. Mas ele faz tudo isso, sabe por quê? Apenas para elogiar a alma. Para dizer que talvez a gente tenha muitas almas e que precisamos cuidar bem delas. Por isso é que ele começa a conversar sobre isso. E ele diz que ele anda meio cansado assim, de não poder se expressar, de não poder se colocar. No momento ele diz assim, que a verdade é que nós temos vergonha de dizer que erramos, que fracassamos, que não ganhamos a medalha de ouro, que fomos à falência, que nosso irmão se matou, que o nosso filho se droga, etc. Ele diz: a vergonha por sermos fracos, cairmos em tentação, isso, essa vergonha é desumana. Nós já fomos expulsos do paraíso e lançados à nossa própria sorte. Em vez desse sorriso grampeado no rosto, bem que a gente poderia ser indulgente com a própria fragilidade, ter mais compaixão pelo nosso desamparo. A vida, dizia Shakespeare, é apenas uma sombra que caminha, um pobre ator que gagueja e vacila sua hora sobre o palco e depois nunca mais se ouve. É uma história contada por um tolo, cheio de sons de fúria, significando nada. Assim diz Shakespeare. Eu olho com indulgência para os que, cheios de som e de fúria, alardeiam suas bravatas. Sabe com quem está falando? Eu sou mais eu faço e aconteço, deixa comigo, eu mando e desmando, não me conhece, sou uma potência, etc. Ele diz que essas pessoas ignoram que todo esse poder é provisório, que todo esse sucesso é temporário e que a vida é tão delicada, que a vida é tão frágil. E em tudo isso, nesse passeio que estamos fazendo com o Sr. Araújo, ele nos diz que há uma coisa que ele gosta muito. Sabe o que é? De conversar. Mas ele diz que a maneira dele de conversar com as pessoas é ouvir as pessoas. Ele gosta muito. Ele é muito bom para ouvir, mais do que para falar. Então ele diz assim: aprendi muito. Eu me diverti ainda mais nas mesas de bar, em conversas que remanchavam noite adentro, sem tempo, sem tema, um assunto puxando por outro, com a palavra molhada, a língua solta, ouvidos curiosos, tolerantes. A conversação é uma arte em que cada um de nós é alternadamente ator, espectador, orador, ouvinte. Importa a gratuidade da conversa, sem objetivo, sem resultado, em que se encadeiam anedotas sutis, histórias dramáticas, brilham o espírito e a inteligência. Conversação é objeto de estudos. Deleuze chamava de conversações os seus monólogos sobre os temas variados. A Arte da Conversação, de Peter Burke, a tagarelice desde a Idade Média, e lista uma centena de títulos sobre o tema. O interesse hoje é tão gritante que George Steiner se queixa por não termos uma história do silêncio. Bem, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu selecionei para vocês ainda vários trechos muito bonitos, mas eu convido a lerem a obra na íntegra. Ela é muito bonita, tem muitas passagens. Quando ele conta do sonho dele, qual é o sonho que ele tem? Ele diz: eu não sou um educador e há muito deixei de ser professor, mas eu afirmo, se a educação não se incumbe da missão de desvelar o mundo mágico que é a arte, nós vamos continuar a ver formarem-se médicos, engenheiros, advogados, economistas, magistrados que às vezes, por sorte, empenho ou talento pessoal, chegam a acompanhar, a alcançar essa competência técnica, mas que nunca vibraram com a leitura de um romance, nem obedeceram os olhos com um soneto e nem se enlevaram ao ouvir uma sinfonia. Os valores éticos, morais, estéticos da indústria de entretenimento tornaram-se a única referência de uma sociedade de massas, com baixa escolaridade, afastada da cultura letrada e sem antídotos contra a manipulação oportunista, que ameaça pôr em xeque até a própria democracia representativa. Estamos permitindo que um povo indefeso caminhe para o suicídio cultural. É urgente aproximar a educação da cultura e garantir a todo cidadão esse direito constitucional, acesso ao bem cultural. Quando ele fala de viver e de morrer, ele segue o mesmo naipe, o mesmo elemento, sempre convidando a viver, sempre convidando a ter esperança, sempre convidando a sonhar, sempre convidando a viver. E em tudo isso, ele mostra que o ofício que ele escolheu, escrever, tem uma relevância única para ele. Olhem nas palavras dele o que ele coloca. A palavra, ela é a nossa maior arma na luta contra o caos. É o diálogo, ela é o jardim onde vai florescer tudo e vai afugentar a barbárie. E a linguagem, a maior de todas as criações humanas, é seu inexcedível patrimônio, é o meio de orar aos deuses imprecar contra o destino, lamentar a dor, glorificar o prazer, é sobretudo o meio de um homem entender o homem. O resto será silêncio. O mármore se desfaz, o bronze perece, e as palavras, que parecem voláteis, sobrevivem aos que as proferem, na memória dos que as acolhem. Se, como queria Mallarmé, a vida existe para ser transformada em livro, as palavras sobrevivem aos seus criadores. O livro, o único a vencer a morte, dava a Píndaro certeza para dizer, abre aspas, quando a cidade que cantei não mais existir, quando os homens para quem canto houverem desaparecido de esquecimento, minhas palavras ainda perdurarão. Eis o que ele coloca sobre o crivo, sobre a palavra. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Trabalhamos como ilustração Alcione Araújo, a obra Urgente à Vida, publicação da Record, livro belíssimo. E o Alcione Araújo nos emprestou seus olhos, seu intelecto, neste laboratório de intencionalidade dirigida. Fomos com ele, fomos através dele, fomos por ele a lugares existenciais e agora vamos voltar para as nossas casas existenciais. Nós vamos fechar o trabalho de hoje com mais uma música da Maria Rita, mas antes vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões finais sobre o que trabalhamos hoje aqui.
Se perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal. Tô sem ter remédio pra curar. Que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. Ninguém conseguiu definir o que é o gente ama brilha mais.